Cumprimento o nosso presidente, senador José Medeiros. Quero cumprimentar nossos ouvintes da TV e Rádio Senado. Cumprimentar aqui nosso senador Cristóvão Buarque, nosso senador Regufe, nosso senador Fleury, nosso senador Caiado. Estão aqui conosco. Lazier, que acabou de fazer uso da palavra, e demais senhoras e senhores senadores aqui. O que me traz hoje aqui à plenária, que nesta quinta-feira, Brasília, novo presidente, completará 56 anos. Vou falar hoje sobre o 56º aniversário de Brasília, que por coincidência também é meu 56º aniversário. Sou de 60, Brasília também é de 60. Eu sou do dia 9 de março, Brasília do dia 21 de abril, né? Onde Brasília já é essa senhora madura de 56 anos, a partir de quinta-feira. Senhoras e senhores senadores, em 21 de abril de 2016, Brasília completa 56 anos de fundação. Foi construída, nas palavras de Juscelino Kubitschek, em meio à solidão do Planalto Central brasileiro. E nasceu para que pudesse se transformar no devido tempo em cérebro das altas decisões nacionais. E é isso que é o nosso desafio aqui no Senado Federal. O sonho de Dom Bosco tornou-se realidade. Hoje temos uma capital constituída e realmente bem talhada. E o novo senador Cristóvão, nós vamos estar falando aqui hoje sobre o aniversário de Brasília, que é dia 21. Sou que teve o privilégio de ser o nosso governador que deixou saudade para todos, né? Estamos fazendo aniversário dia 21. E essa Brasília dos traços modernos aí de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, né? Que hoje é essa cidade maravilhosa que une o Brasil de norte a sul. A gente não podia deixar de homenageá-la aqui nesta tribuna, né? Vossa Excelência, fica à vontade, se quer falar já, por favor, senador Cristóvão.
Senador Hélio, fico feliz de vê-lo trazendo esse tema para cá. O 21 de abril, na ótica dos brasileiros. Na ótica da maioria do Brasil é Tiradentes. Aqui é Tiradentes e é aniversário de Brasília.
Exatamente.
Mas o Brasil inteiro tem que comemorar essa data. Porque Brasília é a maior de todas as epopeias que o Brasil fez. É como ir para o Oeste nos Estados Unidos, a conquista do Oeste. É como conquistar a Lua, como os americanos fizeram.
Perfeito.
Cortar a Sibéria com a Transiberiana, como fizeram. Nós fizemos Brasília.
Exato.
E isso tem que ser um orgulho de todos os brasileiros. Mas ainda mais de nós que aqui vivemos, que aqui chegamos. Eu cheguei em Brasília, tinha 18 anos, então não posso dizer que sou pioneiro que veio antes da inauguração, mas era uma cidade com 18 anos, é uma cidade recém-nascida.
Com certeza.
E aqui fiz a minha vida, porque, embora já tenha chegado aqui casado, formado, pai de filhas pequenas, mas foi aqui que eu fiz minha vida, foi aqui que eu virei reitor, governador, senador, em Brasília, que eu realmente fiz minha vida. E sou condenado a ser enterrado um dia aqui, embora tenha nascido em Recife, no meu Pernambuco. Então, o seu discurso é muito oportuno para lembrar o Brasil inteiro o aniversário dessa grande epopeia brasileira que é Brasília.
Com certeza, novo senador Cristóvão, seu parte é com certeza acolhido aqui no meu discurso. Eu, que sou filho de um pioneiro dessa região, meu pai, junto com o Afonso Roriz e junto com João Mariano, era quem alimentava de carnes e suprimentos aqui na época da construção de Brasília. Meu pai transitava de cavalo aqui nessa cidade, enquanto só era tudo mato, novo senador Medeiros. Então, consequentemente, embora eu tenha chegado para morar definitivamente em Brasília com 14 anos de idade, mas meu pai transitava aqui quando só tinha o Bazar Estrela, quando só tinha só o Bar do Valdomiro, quando tinha o povoado de Formosa dos Couros, quando tinha a nossa Planaltina, que tem 156 anos de existência, onde por ali começou a Missão Cruz, né, para poder fazer o quadrilátero do Distrito Federal. Então, para alimentar aqueles pioneiros de todo o Brasil que veio construir a nossa cidade. Então, com muito orgulho que aqui nesse púlpito eu falo sobre essa data importante que é o aniversário de Brasília. Hoje, passados 56 anos, podemos acolher o olhar que Juscelino lançou para o futuro. e podemos, tenha certeza, avaliar de modo muito positivo o cumprimento dos objetivos que a nova capital nasceu para realizar. Hoje, ao contrário do ocorrido no final da década de 50, o desenvolvimento econômico se interiorizou. O Brasil de 2016 não é mais uma nação que vive voltada para o mar, dando as costas para o restante do continente. O Planalto Central acordou para atividades produtivas, nobre senador Medeiros. Veja o caso do estado de Goiás, do seu Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, né? E também no Norte, o caso da Tocantins, de Rondônia, que já integram a elite da agricultura brasileira, sendo que os grãos já chegaram ao oeste da Bahia e ao sul do estado do Maranhão e do Piauí, tudo aqui nas nossas cercanias. A região Centro-Oeste cada dia mais se integra às cadeias econômicas principais da nossa economia e puxa o norte para o meio desse processo. O sul do Pará, por exemplo, já é uma iminente fronteira da atividade econômica, potencializada pela produção de energia. E, de fato, as usinas de Tucuruí, inaugurada na década de 80, e de Belo Monte, já iniciando sua fase operacional, só perde para Itaipu em termos de capacidade instalada de produção de hidroeletricidade. Além também do grande potencial de solimetria, uma possibilidade enorme de produção de energia solar e de exploração de energias alternativas que nosso Centro-Oeste tem, né, propiciando grandes possibilidades de desenvolvimento. Nobre senador Fleury, para nós, eu que sou de Corumbá, de Goiás, aqui vizinho aqui da nossa capital de Brasília, sou nascido no município de Corumbá, com muito orgulho, né? Aonde nós tivemos ali uma grande, uma das cidades mais antigas aqui dessa região de Brasília, uma cidade que originou várias outras cidades, como Anápolis, a grande Anápolis é filha de Corumbá, né? A Pirinópolis, que é 18 anos mais nova do que Corumbá, né? É, Alexânia, Badiânia, Cocalzinho, Girassol, todas filhas de Corumbá, nosso município. Então, eu me orgulho muito de poder estar aqui relatando a importância da nossa capital nessa passagem dos seus 56 anos de idade. Até a indústria automobilística, nobre senador Fleury, um dos polos mais sofisticados da manufatura industrial do nosso país, segue firme esse caminho de interiorização. Goiás, por sinal, já faz parte da pequena elite do setor, apresentando uma crescente participação na produção nacional de veículos automotores, né? Na concretização dessa realidade pujante, senhor presidente, nobre senador Paulo Paim, é nítido o papel de Brasília, pois foi com a vinda da nossa capital que os olhos do Brasil se voltaram para o sertão. E com a inauguração de Brasília que surgem os investimentos em infraestrutura e com eles os crescimentos da atividade empreendedora. A Belém-Brasília, a Cuiabá-Porto Velho e até mesmo alguns trechos da Transamazônica tornaram-se eixos para o surgimento de novas localidades e de novas oportunidades de negócio para o nosso interior do Brasil. Então, para nós, nobre senador Paulo Paim, senhor que é do Rio Grande do Sul, nobre senador Medeiros, que é do Mato Grosso, nobre senador Fleury, que é de Goiás, é com muita satisfação que Brasília tornou esse polo de integração dos povos brasileiros. Daqui para aqui veio gente de todos os estados brasileiros para formar hoje essa grande metrópole que é o Distrito Federal e seu entorno. O principal, contudo, foi a superação da mentalidade exclusivamente litorânea, a lenta, mas segura apreensão de que o sertão e a selva são, um após o outro, as portas do futuro dessa nação. Brasília foi passado esses 56 anos uma verdadeira redescoberta do Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa é minha certeza, essa é minha fé. Nada consegue abalar a segurança que tenho sobre o acerto da decisão de JK. Nada me faz perder a confiança no papel de Brasília. Já cumpriu e cumpre e continuará cumprindo nessa revolução sem volta que privilegia a integração e a unidade nacional. Não abala minha convicção, nem mesmo os inúmeros problemas que a cidade enfrenta nos últimos tempos. E esses problemas são graves, frutos não somente de um crescimento urbano veloz e acelerado, mas também dos muitos erros e omissões das recentes administrações, lamentavelmente, do Distrito Federal, que tem deixado a desejar, com promessas de campanhas não cumpridas e uma série de outras questões que desalentam os brasilienses. O ano letivo de 2016 começou, segundo a avaliação do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o SIMPRO DF, a quem eu homenageio nesse momento, porque confunde a história do SIMPRO com a história de Brasília, né? Com um déficit estimado de 1.000 professores, lamentavelmente. São alunos que vão à escola e não têm um professor para poder dar aula. Então, nós temos que mudar essa realidade. Ninguém sabe se as medidas corretivas tomadas pelo governo do Distrito Federal conseguirão, de fato, estabilizar esse quadro de penúria e de desatenção. E o recurso de sempre, a contratação provisória, volta a ser empregada como solução à falta de planejamento e à falta de decisão tempestiva. Então, são coisas que precisam ser mudadas, novo senador José Medeiros. Precisamos de planejamento para esse país, precisamos de planejamento para os nossos estados, precisamos ter um futuro sólido, embasado realmente numa discussão clara e transparente das reais necessidades do nosso povo, de nossa população, que é a pagadora de impostos. O setor da saúde passou o ano de 2015 em estado de caos e de abandono. Faltaram remédios e aparelhos e pessoal. A solução que parece animar o governo distrital é a entrega de várias unidades chaves, lamentavelmente, ao sistema de saúde, várias unidades-chave do nosso sistema de saúde para a administração de organizações sociais, lamentavelmente. Tal encaminhamento, contudo, embora empurre para fora do setor público as dificuldades operacionais, não diminui sua responsabilidade pelos resultados, bons ou ruins. A parceria com organizações sociais, sobretudo, é um passo difícil, complexo e que acolhe sucessos em proporção parecida com os de fracasso, com a de fracasso. Valerá a pena todo o risco que representa isso, novo senador Medeiros? Conseguirá essa ideia isoladamente reverter a insatisfação que 96,7, eu volto a repetir, 96,7 dos usuários do sistema de saúde hoje demonstra em relação ao sistema, segundo os dados da própria Codeplan, que é uma empresa do governo? Como ficarão os servidores da saúde do Distrito Federal que tanto trabalharam para construir? Brasília já está há um ano e meio de um governo que já está no seu terceiro secretário de saúde, que lamentavelmente ainda não se diz a que veio. Então, isso não pode continuar, isso é falta de planejamento, isso é falta de realmente a gente estar atento às necessidades da nossa população, às necessidades do entorno do Distrito Federal. A mais, em fevereiro último, houve a maior fuga de prisioneiros da história do Distrito Federal na Papuda. Trouxe a público o colapso que se abateu sobre a estrutura de segurança pública da nossa capital. Já falei aqui desse plenário que, lamentavelmente, o nosso governador, ao invés de fazer a discussão política com as entes políticos partidários de Brasília, reunir sua bancada federal, sua bancada distrital e fazer uma discussão clara para colocar um secretário de segurança que tenha relação com as nossas excelentes forças de polícia, com a PM, com a Polícia Militar do DF, com a Polícia Civil do DF, com o Corpo de Bombeiro Militar do DF, que são três entidades excelentes e com o próprio DETRAN, foi importar politicamente uma secretária de Pernambuco que não conhece Brasília, e os índices de violência em Brasília cada vez mais aumenta, e a desintegração da relação necessária que precisava ter entre as nossas polícias se acentua. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Esse setor já vinha acumulando uma série de problemas, tais como a superlotação de presos, déficit de pessoal e falta de equipamentos. Eu quero homenagear nossos servidores da área de atividades penitenciárias, aqui, inclusive, nessa casa, vamos estar analisando, defendendo e aprovando um projeto breve, espero eu, que vai permitir a eles ter seu suporte de arma, trabalhar direitinho, ter sua proteção, tanto eles quanto os agentes socioeducativos, que correm muito risco de violência durante seu trabalho, durante a vida inteira. O setor já vinha acumulando uma série de problemas, tais como, igual eu falei, a superlotação de presos, déficit de pessoal e a falta de equipamentos, e a deterioração mesmo da nossa penitenciária. Essa situação de sucateamento foi, então, agravada pela falta de liderança no setor, que passou a ser corroído por conspirações internas e por disputas políticas, lamentavelmente. Esses comportamentos colaboraram para agravar ainda mais o estado de crescente insegurança que testemunhamos a cada dia no Distrito Federal. Finalizando, nobre senador José Medeiros, presidente dessa sessão, temos a situação dos atrasos no pagamento dos funcionários públicos, que até hoje não receberam seus reajustes de 2015. Isso é lamentável. Isso é uma vergonha, que são pais de família que fizeram compromisso com o dinheiro que ia receber e que até hoje não receberam seus devidos salários. Na verdade, o que temos é ainda mais grave. Não somente os servidores têm proventos por receber, os atrasos vêm afetando também a regularidade dos pagamentos do DF Sem Miséria. Esse programa atinge cerca de 56 mil famílias carentes da nossa estrutural, do nosso pôr do sol, do nosso sol nascente, etc. e tal, que complementa a Bolsa Família com parcelas que variam de 20 a 800 reais. Esse é, senadores e senadoras, o paradoxo que hoje marca a capital do Brasil. De um lado, Brasília é uma metrópole cheia de problemas, problemas que não estão sendo enfrentados de forma adequada por sua administração, lamentavelmente. De outra, porém, Brasília representa hoje, como nunca antes, a unidade nacional. A nossa marcha para o Oeste, a valorização do interior e uma revolução do nosso modo de ver o país. Aqui em Brasília, recebemos nordestinos, sulistas, recebemos pessoas do Centro-Oeste, do Sudeste brasileiro, dos vários estados, numa verdadeira integração entre nossos povos. Acaba de chegar aqui agora em nosso plenário, nosso nobre senador Raimundo Lira, da nossa querida Paraíba, mulher macho, sim senhor, que escolheu Brasília para poder desenvolver seus negócios. É um empresário bem sucedido de nossa cidade, também na Paraíba, como muitos outros que escolheram Brasília como sua casa. Então, nobre senador Lira, a gente hoje estamos falando aqui dos 56 anos dessa cidade maravilhosa, que concebido pelo sonho de Dom Bosco, realizado por JK, que os brasileiros de norte a sul veio para cá numa verdadeira integração nacional para construir essa maravilhosa cidade, né, que dá orgulho para nós brasileiros e a mim, enquanto senador do Distrito Federal, poder vir a esse plenário relembrar essa data tão importante. A Brasília a Brasília que tem saudade, nobre Lira, do saúde em casa, da parceria popular, da paz no trânsito, do esporte ao meia-noite, da duplas Cosme e Damião, que dava tanta segurança para as quadras, do Projeto Saber, do Prove Agricultura Familiar, entre outros programas do governo Cristóvão, do governo Roriz, de vários outros governos que passaram por Brasília, que foram abandonados ao longo do tempo, e que os brasileiros sentem saudade porque eram programas exitosos e que fazia de Brasília orgulho nacional. Brasília tem inclinação empresarial e industrial não poluente. Daí a importância do seu parque tecnológico, que precisa sair do papel. Ontem, inclusive, fizemos audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia, Telecomunicação e Informação do Senado Federal, do qual eu sou vice-presidente, onde tivemos uma grande participação de empresariado do setor, da parte do governo federal, do governo do Distrito Federal e da Fibra, para juntos podermos tornar uma realidade o Parque Tecnológico de Brasília. Brasília, capital do servidor público, a quem eu tenho o orgulho de representar nessa casa aqui, o meu gabinete, o gabinete 19 da ala Teotônio Vilela, é uma trincheira em defesa do servidor público, e que todo servidor público possa sentir a vontade de me procurar para defender as teses corretas e as teses que realmente que é um Estado que não seja burocrático, um Estado que funcione e um Estado que valorize esse importante ente que é o servidor público, que faz a interface entre o público e o privado, entre o capital e o Estado. Eu, nobre senador Medeiros, igual Vossa Excelência, somos servidores públicos concursados e nós sabemos da importância do servidor público, por isso os nossos gabinetes estarão e estão sempre à disposição do servidor público. Brasília também, se destaca pelas suas atividades comerciais, pelas atividades de serviço em Brasília, que emprega um grande número de pessoas. Por isso é que nós precisamos aqui estar defendendo o desenvolvimento social, a volta do investimento para que o comércio, para que o serviço continue empregando nossos pais de família, que não quer esmola, nossos pais de família quer uma oportunidade de trabalhar, nossas mães de família quer é poder ter oportunidade. E por isso é que a gente defende que a gente volte a ter investimento em nossa cidade, em nosso Brasil. Brasília que precisa ter tranquilidade para seguir seu rumo, sem o terrorismo contra os moradores de condomínio. São quase 500 mil pessoas que moram em condomínio aqui no Distrito Federal, que estão aterrorizados com a atitude não tão republicana da Secretaria de Habitação do Distrito Federal, que de forma incompetente não consegue caminhar a promessa do governador, que era regularizar nossos condomínios, que era garantir que os pais de família, essas 500 mil famílias que moram em condomínio, tivessem seu documento de propriedade de uma forma adequada, de uma forma discutida. Além disso, tem a questão das promessas não cumpridas com Itapuã, com São Sebastião, com Sol Nascente, com Pôr do Sol, com Estrutural, com todas essas cidades, aonde são cidades nobre senador Fleury, uma cidade como Paranoá, com quase 56 mil habitantes, que nenhum morador tem sua escritura, seu regime público, porque não há regularização fundiária. Isso por incompetência da Secretaria de Habitação do Distrito Federal, que pegou uma situação bem encaminhada do governo anterior, desconsiderou tudo e nada encaminha. Então, esse tipo de coisa é que nós precisamos mudar na nossa Brasília dos 56 anos, que não merece conviver com essa situação. Concluindo, Brasília é a capital da esperança. Brasília precisa garantir aos seus cidadãos seus títulos de escritura pública, igual já disse, para que todos tenham tranquilidade. Itapuã, São Sebastião, Paranoá, Sol Nascente, Pôr do Sol, Morro da Cruz, Porto Rico, Sucupira, cidades e bairros inteiros espera a tão sonhada escritura e prometida escritura pública. Por isso, nobre senador, ex-senador, governador Hollenberg, cumpra as promessas de campanha, por favor. O que precisar de nós aqui na bancada federal, eu sou o coordenador da bancada do Distrito Federal, dos nossos 8 deputados federais e dos nossos 3 senadores da República. O que depender da gente nessa casa para se cumprir essa promessa de campanha, de postar os títulos de escritura, de fazer a regularização fundiária, estamos parceiro aqui. Por isso, Brasília é a vanguarda de um movimento que considero tal como já havia mencionado, um novo descobrimento do Brasil. Em seus 56 anos, nossa capital, a despeito de seus problemas e mazelas, faz por merecer a aposta de JK, a aposta do nobre Juscelino Kubitschek. Por isso é possível dizer que Brasília é muito maior que seus problemas. Brasília verdadeiramente nos permite, senhor presidente, nessa hora de crise e desafios, sem conta, voltar com JK o olhar sobre o amanhã do nosso país. E assim fazendo com ele, em suas próprias palavras, ver esta grande nação com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Era isso que eu tinha que falar da nossa querida cidade de Brasília e dizer que é com muito orgulho que, como senador da República, estou aqui para representar a nossa nova cidade. Novo senador Fleury, se você quiser fazer uma parte... Tudo bem? Então, eu só queria, para concluir, nobre senador Paim, o senhor também quer fazer uma parte? Ah, o senhor quer viajar agorinha. Tá certinho. Eu só quero só concluir registrando aqui que o nosso nobre senador Regufe está passando por muita dificuldade. Nós, todo mundo, queria rogar a todos que fazemos oração, que ajudamos, porque o nobre Felipe, filho do nosso senador Regufe, está precisando da nossa força, da nossa energia positiva. E eu quero dizer a todos os meus irmãos brasilienses, nesse momento que a gente comemora o nosso aniversário, vamos juntos numa corrente para frente, rezar, torcer e ajudar com a energia positiva o nosso Felipe, filho do nosso senador Regufe, nosso Regufinho, a ter grande energia e superar a dificuldade que está passando hoje, que com certeza será um grande político do futuro. Muito obrigado a todos e um forte abraço.